agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz.
Fico feliz de poder estar com os irmãos nesta oportunidade e definitivamente estar ajudando o presbítero Valdemar, o dirigente desta igreja, a também a fazer o modo litúrgico dos sábados. Para quem não sabe, a liturgia é culto, né? Para estarmos aqui comandando, fazendo aquilo que Deus decretar em nossos corações.
Aleluia!
Irmão, sente, por favor, vamos estar louvando o Senhor com a missionária Tatiana. E logo após, meditaremos na palavra que transforma, na palavra que muda. Ela a motivação de estarmos na casa de Deus.
Glória a Deus.
Já estão aí.
Quando Deus se levantar do trono seu, quando a última trombeta ecoar, nem a força gravita que está na terra, nem mesmo o vento forte que sopra no ar, pode impedir aquele que é fiel de subir voando para os altos céus. Quando vem Jesus o seu nome chamar.
Aleluia.
Santo agente do céu, conduzindo a noiva aos braços do noivo, alegria eterna para a igreja, mas pra quem te conta dessa tristeza, desesperadora angústia e sofrimento, é o mundo após o arrebatamento.
A terra superaquecida, as geleiras derretendo, se evapora a água doce, mas os mares vão secando, o Atlântico Pacífico em de toda forma, causando as enchentes, destruindo casas, animais e gente, tudo à sua frente. O verde da floresta sendo pó e cinzas reduzidas, mísseis nucleares deixam céu azul e negrecido, terra tremendo, concentrando em ilusão. O barulho do mar se transforma em gemido, o sol se entristece e não dá sua luz. Consequentemente a lua perde sua beleza, o mundo inteiro chora lágrimas de fé, gritando em desespero, cadê a igreja? Onde estão os lábios santos que pregavam o amor, a paz, a liberdade? Onde estão os homens santos que choravam de joelhos pela humanidade? Onde estão as mãos ungidas para livrar o mundo agora dessa dor cruel? Até a natureza chora declarando que a igreja subiu para o céu.
É Jesus para levar seu povo, o Espírito Santo, a gente do céu, conduzindo a noiva aos braços do noivo, alegria eterna para a igreja. Mas sacrificou na terra é só tristeza, desespero, dor, angústia e sofrimento. É após o arrebatamento. A terra sofrerá aquecida, a geleira se arrepende, se evapora a água doce, mas os mares vão se enchendo, o Atlântico pacífico, o Índico vai embora, causando as incêndios, destruindo casas, animais e gente, tudo à sua frente, o verde da floresta sendo pó e cinza reduzido, vencendo flores, deixa o céu azul enriquecido, terra tremendo, por exemplo, em erupção, o barulho do mar se transforma em gemido. A lua perde sua beleza, o mundo inteiro chora, lágrimas e fé, gritando em desespero, cadê a igreja? Onde estão os homens santos que pregavam o amor, a paz, a liberdade? Onde estão os homens santos que choravam de joelhos pela humanidade? Onde estão as mãos unidas para livrar o mundo agora dessa dor cruel? Chora declarando que a igreja subiu para o céu. Está escrito e vai se cumprir. Quem falou na mente, a igreja vai subir. Está escrito e vai se cumprir. Quem falou na mente, a igreja vai subir. E vai se cumprir. Quem falou não mente, a igreja vai subir. Está escrito e vai se cumprir. Quem falou não mente, a igreja vai subir. Vai subir, a igreja vai subir. De Deus, coloque de pé, por favor. Peço toda a reverência para a maior profecia que existe na face da terra. É a palavra de Deus. Quando é expressado, quando se esvaziar a profecia, o povo se corrompe. Sinal que esta palavra, enquanto ela for deturpada, for trazida de uma forma errônea, aí teremos a corrupção em série dentro dos nossos tempos. Abra a palavra de Deus. No livro de Romanos, capítulo de número 1, versos 14 ao 16. Livro, aliás, carta de Paulo, na verdade. Romanos é uma carta. É costume de livro, né? Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo... Aliás, capítulo 1, versículo 14, até o versículo 16. Todos os irmãos encontraram, amém?
Amém. Eu sou devedor tanto aos gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Obrigado, missionária Tatiana. Os irmãos, sentem, por favor, prestando o seu culto a Deus, a sua adoração ao Senhor. Eu não me incomodo se ouvir glória a Deus, não me incomodo se ouvir aleluia. O que eu me incomodo é se desvirtuar a atenção desta profecia. Saulo, quem era Saulo? Era um que perseguia o povo de Deus. Em uma perseguição religiosa que existia em Israel, Saulo aprendeu aos pés de Gamaliel, o maior doutor daquela época, quando se tratava de escrituras, quando se tratava de pergaminhos, quando se tratava de leis. Ele era o maior escritor ou aprendedor daquela época. Jesus era uma heresia para o povo judeu até então. Ora, eles esperavam um rei. Eles esperavam alguém que ia mudar a história política de Israel. Eles esperavam alguém que se preocupasse apenas com algo terreno. E aqui eu pego uma situação que o próprio Jesus foi perguntado pelos doutores da lei: escute, Senhor, o seu reino vai ser imperial? Vai se colocar como rei em Israel? Ele olha para todos e diz: meu reino não é daqui.
Glória a Deus.
O que eu vim fazer aqui é falar das obras de meu Pai. O que há de acontecer em Israel, isso não importa. O que importa é que essas pessoas sejam alcançadas pelo amor de meu Pai. Saulo era um aprendedor de Gamaliel. Saulo era um forte opositor do Evangelho de Nazaré. Mas ele não sabia com quem ele estava mexendo. Deus encontrou em Saulo a coragem. Deus encontrou em Saulo a forma destemida de entrar nos cultos, de entrar nas casas onde era feito os cultos, pegarem aqueles irmãos e as irmãs e puxarem pelos cabelos e cerrarem em prisões, em torturar aqueles irmãos que apenas queriam adorar a Deus. Quando encontramos uma linguagem muito popular em nossos dias: ah, meus irmãos, estou sendo perseguido. Ah, meus irmãos, eu estou sendo... meu Deus, estão caçando o meu ministério. Na época, a perseguição era literal. Essas perseguições na época de Saulo não era nada. Esse tipo de linguagem típica do século 21. Naquela época se perseguia mesmo, como ainda ocorre em alguns países que são comunistas. Países que o Evangelho ainda não tem liberdade total. Países que ainda prendem a liberdade de culto. Um país laico é o Brasil. O que é laico? É um país sem religião. É um governo sem religião, dando liberdade religiosa ao seu povo, à sua nação. Se você está aqui nesta noite prestando culto a Deus, é pela liberdade de expressão. Deus te deu um país livre, um país que você pode glorificar a Deus, um país que você pode atravessar madrugadas orando e falando que Jesus é bom, e isso não te é impedido. E agora encontramos aqui Saulo, após a descida avivalística do Espírito Santo. Quando os crentes falavam em mistérios, quando os crentes olhavam para o seu irmão e não viam diferença nenhuma, era tudo em comum. Todos fomos comprados pelo sangue de Jesus. Desde a portaria até o altar, somos comprados pelo sangue de Jesus. É por esta razão que quem escrevera os hinos da harpa que nós entoamos foram debaixo de oração e jejum. E no número 231, na sua estrofe central, ele diz: não foi com ouro que nos comprou Jesus. Você é comprado com sangue. Você é remido com sangue. As tuas debilidades, as tuas faltas, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
Glória a Deus.
O sangue de Jesus, quando ele abriu o... E isso é tão tremendo, né? Você já ouviu essa linguagem? Eu chamo de gíria gospel. E aí, meu irmão, vamos dar o brado hoje? O único brado foi Jesus que deu no Calvário. Quando ele abre a boca e diz: Pai, está consumado. Em meio às dores, febris, tanto interna como externa, Jesus sentiu a maior dor do que um ser humano possa sentir. A dor doía tanto. Não era tanto a dor física, presbítero Valdemar. Não era a dor física, irmã Elaine. Não. Essa dor era superada. Mas a dor da rejeição.
É Deus!
A dor de ser ignorado. Alguém que só fez o bem na sociedade. Alguém que curou enfermos. Alguém que deu vida aos mortos. Alguém que trouxe paz às pessoas que não tinham paz. Saulo era uma promessa do século antigo. Saulo era um percursor do avivamento naquelas terras. Estevão, o primeiro diácono da Bíblia. Ninguém contendia com ele, nem os doutores da lei, pela sabedoria que Deus dera a ele. Isso que naquela época, meus irmãos e irmãs, não existia o Biblos, ou a Bíblia, que quer dizer conjunto de livros. Era pergaminhos. Imaginamos que eles estudavam Jeremias, um livro, um pergaminho. Joel, um outro pergaminho. Jonas, um outro pergaminho. Ninguém contendia com Estevão. E naquela época, olharam para os judeus, as autoridades constituintes olharam para o outro. Sabe uma coisa? O único jeito de calar a boca desse infeliz é matando. Estevão foi apedrejado. Literalmente apedrejado. Ele sentiu na carne a cada dor de cada pedrada.
Aleluia, glória a Deus.
Eu imagino a dor da primeira pedrada. Era um país que não era democrático. Um país que a democracia estava longe. O que predominava no tempo antigo em Israel era a teocracia. Era um país laicista. Um país que empunhava sua religião, que era a religião dos fariseus. E agora encaramos a situação de Estevão, que contrariou a lógica daquele tempo. A igreja que se iniciou em cultos em casas, ela foi deverasmente perseguida. E o incrível é que quando Estevão estava sendo apedrejado, o missionário Gessira, ele olha para o céu. Eis que estou vendo os céus abertos. E o Filho de Deus, o amado Jesus Cristo, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então impute esta culpa mediante a eles. Estevão intercedeu pela sua nação. A igreja daquela época vivia em constante oração. E sabe o que fizeram com as vestes de Estevão? Ô Saulo, sai preocupado, ó. Honra ao nosso superior, Saulo. Só que um dia as coisas foram diferentes. Saulo pediu autoridade para o sumo sacerdote. Pediu carta para pôr os crentes na cadeia. Os crentes na prisão. Por isso, meus irmãos e irmãs, eu vou deixar bem claro para os irmãos aqui, talvez vocês estranhem. Eu não sou preocupado com barulho. Eu me preocupo com a palavra. E aqui a gente encara Saulo prendendo os irmãos, Saulo cerrando os mesmos na cadeia. Pensou, meus amados, nós aqui com o som ligado, falando de Jesus, porque chega a Força Nacional e põe todo mundo preso. Vocês cometeram um crime, falar desse Jesus. Foi esta situação na época de Saulo. Saulo pediu carta e Gamaliel ficou assustado. O doutor da lei, dos pergaminhos, chegou. Saulo, não está adiantando prender. Não está adiantando colocar eles na cadeia. Esse povo está crescendo. Saulo, se é de Deus esse povo, vai crescer, meu querido. Mas se não é, vai extinguir. Vai acabar. Saulo, cuidado, Saulo. E agora Saulo, não ouvindo o seu superior, ele pega a carta e vai para a cidade de Damasco. Mas quando ele andava com todo o seu exército, seus soldados, uma luz brilha mais do que o sol do meio-dia.
Glória a Deus, aleluia.
A Bíblia chama de resplendor. A Bíblia não registra, mas pela lógica, Saulo caiu do cavalo. O seu rosto caiu em terra. E uma voz, eu vou traduzir uma linguagem bem simples para os irmãos entender. Uma voz grita no meio daquele esplendor: Saulo, o que está adiantando prender o meu povo? Agrilhões, quer dizer, irmãos, algemas. Está adiantando alguma coisa prender o povo? Está adiantando, Saulo? Não, não está adiantando. E Saulo, trêmulo, acredito eu, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele ouve a voz: eu sou Jesus.
Glória a Deus.
A Bíblia, ela não traz muitas minúcias, muitos descritos, mas eu imagino que a conversa foi grande. Eu sou Jesus do Estevão, que Estevão viu lá à direita do meu pai. Eu sou Jesus, Saulo, daqueles crentes que você matou. Eu sou Jesus, Saulo, daqueles crentes que você torturou. Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues.
Glória a Deus.
Quando alguém te ignora, não ignora você, viu, irmão? Ignora Jesus. Quando alguém te despreza, não despreza você, despreza Jesus na tua vida. Quando alguém te julga, não julga você, mas julga Jesus na tua vida. E aqui encontramos
encontramos Saulo perdendo a sua visão física pelo resplendor. Queimou a retina de Saulo. É a primeira aula que Saulo recebeu dos irmãos. Meu filho, tu vai jejuar. Tu vai orar, meu cabra. Tu vai pôr o joelho no chão e vai ter que buscar ao Deus a quem tu perseguiu.
Aleluia.
Lamentavelmente que a nossa era, lamentavelmente que o nosso século, não se ensina mais a oração, não se ensina mais a consagração, o jejum, estarmos separados um momento para deixar a nossa vida espiritual intacta com Deus. Uma linguagem jovial, deixar a nossa conexão mais rápida com o Senhor. Deixar nosso contato a vários megas de velocidade. Sem oração não tem isso. O nosso contato é estagnado. É a nada, é bloqueado. E agora encaramos Saulo orando. E Deus já dá o dom de visão ao Saulo. Saulo, na verdade, ele tinha dois nomes. Saulo em Roma e Paulo em Israel. Ele falou, não quero mais ser Saulo, não. Não, esse, persegui demais o povo de Deus. Eu quero ser Paulo. Eu quero ser Paulo, alguém novo, alguém transformado, alguém regenerado pelo sangue de Jesus. Alguém que entende o seu semelhante. Eu quero ser Paulo. E vimos ele orando a Deus. Buscando ao Senhor. E Deus lhe dá o dom de visão. Ele mostra Ananias, que iria orar por ele. Você pode orar por alguém, sabia, meu irmão?
Aleluia, aleluia.
Alguém que era perseguidor, alguém que perseguia o povo de Deus só porque eles se diziam ser cristos, os pequenos cristos, que deriva-se da linguagem de cristão. Ser igual a Cristo na sua atitude. Ser igual a Cristo no seu viver. Ser igual a Cristo, irmã Valéria, na sua conduta. Louvei a Deus pela tua vida hoje, viu? E a gente pega agora e Saulo recebe essa visão. E Deus também mostra para Ananias. E aqui eu coloco um parênteses. Se eu fosse Ananias, será que eu ia orar por maior perseguidor do século? Se você fosse o Ananias, você obedeceria a voz de Deus?
É, Jesus, aleluia.
Porque muitos pregadores que não lê Bíblia criticam Ananias. É. Ah, porque Ananias foi arrogante. Ananias não sei o quê. E Ananias simplesmente ficou com medo. Ananias tremeu. Não podemos esquecer, irmãos, que não quer dizer que somos crentes em Jesus, que nós não temos sentimentos, que nós não sentimos medo, que nós não sentimos dor, que nós não sentimos o coração partir ao meio. Não vamos esquecer que a salvação, antes de ser concluída, nós somos carne e osso. Eu quero dizer para você que Jesus, ele cura feridas internas. Ele cura mágoas. Ele cura, ele traz a cura interna. E agora encaramos Ananias recebendo a visão de Deus. E nesta visão ele recebe, vai e ora pelo Saulo. E Ananias retruca, irmã Elaine, com ele. Retruca nas suas orações. Mas Senhor, eu tenho visto muito falar deste homem. Ele perseguiu muito o teu povo. Ele colocou os teus santos obreiros na cadeia. Ele colocou irmãos e irmãs presos. Ele colocou crianças, ele matou crianças. O maior genocídio de cristãos ele fez, Senhor. E ele recebe a ordem: vai, Ananias, porque ele vai ver o quanto é sofrer por meu nome. Ele vai sentir, ele vai colher, Ananias, o que ele fez, o que ele plantou. Ele vai ser perseguido, vai, ele é um vaso muito precioso para mim. E quando Ananias coloca a mão, missionária Tatiana, no rosto de Saulo, as escamas caíram. A visão física foi recuperada 100%. Saulo voltou a enxergar. Imagino eu, presbítero Valdemar, e Saulo: nossa, você que é o apóstolo Pedro, nossa, você está jurado de morte, você é o Ananias, que felicidade, somos irmãos. E nas suas primeiros ensinos, nas suas primeiras pregações, os irmãos ficaram desconfiados de Saulo. Esse camarada está pregando assim mesmo, sabe por quê? Para ele chamar o exército dele, ó, todo mundo para cadeia. Saulo se explicou, dizendo que ele era novo, era uma nova criatura, era alguém que fora transformado. Por várias vezes encontramos um livro de Atos, ele se explicando, dizendo sobre a experiência dolorosa de cair do cavalo, porque os irmãos ficaram desconfiados. Saulo foi para o deserto. 14 anos viveu no deserto.
Glória a Deus.
A maior experiência de um cristão é na hora das adversidades. É quando, missionária Gessira? É quando, irmã Valéria? Presbítero Valdemar, irmã Rosana, irmã Inês e os demais que estão aqui presentes. É quando você passa por duras lutas e parece que tudo se acabou. Parece que Deus te abandonou. Parece que Deus não olha mais para você. Parece que tudo já deu o seu ponto final, sendo que Deus mal colocou uma vírgula para dar continuidade à tua história.
É verdade.
Encontramos Saulo no deserto, estudando os pergaminhos, analisando a sua experiência, e depois ele veio com força, abrindo igrejas, levantando instituições, embora que tinha ele que se esconder. Porque a qualquer momento ele poderia ser preso. As autoridades constituintes entenderam a conversão de Saulo como uma traição. Ora, tu era o maior perseguidor. Imagino eu que as autoridades para pegar o Saulo. Tu era o maior perseguidor deste povo. Você colocava esse povo em cadeias. Você odiava esse povo, Saulo. E agora tu está alienado. Agora você está integrado. Esse povinho aí.
Aleluia.
Mas Saulo olha para eles, para todas aquelas autoridades governamentais, e diz: olha, as minhas mãos estão algemadas. Eu não consigo falar com gestos, porque elas estão algemadas. Mas eu me sinto livre. Eu me sinto livre, a minha alma está livre. A minha alma está livre. Porque alguém, Senhor, transformou a minha vida.
Glória a Deus.
Lá dentro. dentro da cadeia, Saulo evangelizava, sendo um condenado.
Aleluia!
Saulo tinha a sua carta livre, ou seja, a sua cidadania romana. Saulo começou a plantar igrejas, a pregar a palavra de Deus. O livro que vai ser lido hoje, a carta aos Coríntios 11, 23 a seguir, que é o modo costumeiro, essa carta ele escreveu. Ele fundou lá, ele fundou em Coríntios a igreja. Lá em Colossos, que temos a carta de Colossenses, ele fundou aquela igreja. Tito, que era um responsável de uma igreja, foi ele que escreveu para Tito. Tiago, um obreiro que ele zelava com muita alegria, ao ponto que ele escreve para Timóteo, outro obreiro, ele formava líderes. E para um deles ele fala: sofra comigo, sofra comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Irmãos, permita-me ser enfático nesta oportunidade. Nós reclamamos de barriga cheia. Se nós olharmos os fatos históricos, a igreja de Israel foi perseguida, foi humilhada, foi desprezada, porque servia alguém pobre de Nazaré. Ao ponto que quando Jesus pregava, alguém olha e diz: alguma coisa boa vem de Nazaré? Só vem tranqueira de lá. Irmãos, nós estamos muito ingratos com Deus. A igreja sofreu no princípio. Naquela época, mesmo o povo tendo os dons espirituais, sofriam por censões do governo que queriam calar a boca do povo de Deus. Ao ponto que Pedro recebeu a intimação, ele disse: escuta aqui, rapaz, tu cala a tua boca, tu fica quieto, tu não prega mais esse tal de Jesus aí não. E Pedro olha dentro do olho do juiz, do sumo sacerdote, e diz: eu prefiro obedecer ao meu Deus, eu prefiro obedecer ao meu Deus do que os homens. Eu prefiro ser obediente à ordem celestial, eu prefiro obedecer a Deus.
Aleluia!
E temos tanto preletores, uma palavrinha feia, hein? Nada contra quem gosta, né? Preletores, pregadores, ou na linguagem atual, conferencista. Não sabe nem o que é conferência, mas me chama de conferencista. Homem de Deus, do reteté, do fogo, do manto. Use essa palavra quando não quer obedecer aos seus pastores. Eu prefiro obedecer a Deus. Manto. Hipocrisia. Falta de Bíblia. Falta de conhecimento. Falta de oração. E dizem que ora, né? Falta de dedicação a Deus. Falta de submissão. Eu, quando cuidava de igreja, irmão, esse tipo de pregador que passava, eu gostava de judiar, como se não tinha noção. E agora a gente pega Saulo pregando. E Saulo, o maior missionário daquele século, o maior missionário daquela época, ele que pregava, salvou vidas através do evangelho da transformação. Vidas foram tocadas. E o que mais me chama a atenção é a igreja de Corinto. Igreja que tinha bastante irmãos, igreja cheia do Espírito Santo, igreja que tinha o dom de profetizar, igreja que tinha o dom da revelação, igreja que tinha o dom de visão, igreja que tinha o dom de de falar em variedades de línguas. Tudo isso é dom, viu? Igreja que tinha dom, o dom de vários tipos. Mas faltava um principal dom, o dom de discernir. O dom de discernir. Hoje, irmãos, infelizmente, vemos tanto movimento. Vamos ter, na linguagem chula, tanto reteté, tanto barulho sem contexto. Tem para fazer emocionalismo, pulam, gritam, sapateiam, faz macaquice, rodopiam, faz o exagero federal dos altares. Mas é esta palavra que você me ouve nesta noite, é ela que transforma.
Aleluia!
Não é pregadores que se dizem pentecostais, que se dizem cheios de Deus, gritando, pulando, sapateando, nada contra, viu? Só quero deixar isso bem claro. Amo o mover do Espírito Santo. Na linguagem chula, também sou pentecostal. Pentecoste quer dizer festa de 50 dias. É quando as igrejas foram instituídas, por exemplo, algumas, igreja pentecostal, tal, igreja pentecostal, porque não sabia nem o significado de pentecostal, ou pentecoste. Mas nós, os crentes que amamos o mover de Deus, temos o segmento que a sociedade nos pôs, o segmento pentecostal. Saulo agora começa a ensinar os irmãos de Corinto, dizendo, o amor, ele é tolerante. O amor, ele é benigno. Ei, o amor não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça. O amor não é soberbo. E o que vimos, irmãos, na nossa atualidade, tantos pregadores soberbos, tantos pregadores que não pregam Bíblia, pregam heresias falsificadas de Bíblia. E a gente vê, irmãos, a falta de comprometimento com Deus. O fruto é conhecido pelo seu pé. Eu vou dar uma dica para você. Quer saber se o pregador está pregando a verdade? Acompanhe na Bíblia. Quer saber se o pregador é herético? Ele fugiu do tema da sua pregação? Cuidado. E agora em Roma, Saulo olha para aqueles irmãos e diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho, não. Ele é poder de Deus. Esse Evangelho transforma. Esse Evangelho liberta. Eu não me envergonho. Eu não me envergonho desse Deus. Eu não me envergonho deste Evangelho. Tem gente que hoje não tem vergonha de dar a paz do Senhor. Eu não me envergonho. Disse Saulo, eu não me envergonho do Evangelho. Se você tem vergonha do Evangelho, tem que rever os seus conceitos. Se você tem vergonha de dar a paz do Senhor, cuidado. Porque se tu negar Jesus, por este gesto, porque quando você... essa linguagem de negar Jesus, está negando pelas atitudes. Eu me lembro que em alguns lugares que eu trabalhei, eu sempre gostei de cantar. Eu amo muito os hinos da harpa. Quando o saudoso pastor Mário Freitas era vivo, em uma das suas igrejas que ele pastoreou, que eu fui convertido por lá, Deus usou alguém dizendo, tu vai cantar hinos da harpa sem visualização da harpa. Tu vai pregar a palavra de Deus sem acompanhamento de leitura contínua, visual pela palavra. Eu uso aquela linguagem que o povo gosta. Eu estou dentro da promessa. Eu estou dentro da promessa. E aqui Saulo, ele diz, o amor não é soberbo. E o que vimos, irmãos, na nossa atualidade é um tentando abafar o outro, é um tentando diminuir o outro, é um tentando pisar no outro. O que vimos na atualidade é cada um por si, estou dizendo do povo de Deus, cada um por si e Deus por todo. Dane-se, pastor, eu preciso de uma cesta básica. Eu, pastor, vem, irmão, pelo amor de Deus. Dane-se. Vai trabalhar, vai, tio. Cada um por si e Deus por todos. E quando encaremos a igreja primitiva, por que primitiva? Era a primeira igreja que surgia no mundo. Era tudo em comum. Eles compravam terrenos. Já estou concluindo. Compravam terrenos. Terrenos de altos valores e dividia com a igreja. Olha, esse pedacinho aqui da igreja. Quando vendia um terreno, trazia seu dinheiro, a sua economia, dizendo, eu vou investir aqui, ó. Era tudo em comum. Igreja, organismo, ou igreja pessoal, você que está aqui nesta noite é templo do Espírito Santo. Você é uma família. Eu tenho que tratar você bem. Eu tenho que tratar desde a portaria. Estar com um sorriso no rosto. Eu tenho que estar com um sorriso nos lábios. Eu tenho que abraçar meu irmão, porque ele é meu irmão. E Saulo deixou claro, eu não me envergonho desse evangelho. Se coloca de pé, povo de Deus. Saulo tinha um espinho na carne. De tanta paulada que ele levou, chicotada. E aí vimos várias ações do campo missionário. Em Filipos, por exemplo. Quando Saulo viu uma adivinha. Olha, eis aí os homens de Deus, Paulo e Silas, homens de Deus, e todo mundo, adivinha, se fosse hoje, hein, irmão, se fosse hoje, o ego fala alto, né, eis aí o pastor Fabiano, homem de Deus, se bobear a gente se incha, o paletó estoura. Saulo não. Por isso que devemos aprender com a palavra. A primeira vez deixou, a segunda deixou, na terceira não aguentou. Espíritos malignos, sai dela em nome de Jesus. Acabou o lucro dos cabras. Acabou o emprego dos empresários de Filipos. Ah, tu acabou o emprego, vai preso, miserável. Dá lá umas quarentenas nele, lá uns 40 chicotados e põe na cadeia. Inclusive, segurança máxima. A cadeia, enquanto mais funda era, meu irmão, era segurança máxima. Venha para frente, você que sentiu a palavra tocar no seu coração. Enquanto eles estavam com dor, presbítero Valdemar, as chagas das chicotadas doendo, as suas costas presas em um tronco. Paulo, Silas. É, Silas. Está doendo aí, Silas? Eu imagino a conversa dos dois. Sim, Paulo. Eu tá ardendo. Está doendo. Vamos cantar. Vamos cantar. O louvor foi tão sincero. O louvor foi tão poderoso. Que a estrutura da cadeia tremeu. As correntes caíram. E o mais surpreendente, ninguém fugiu. Hoje que tem gente fugindo de cadeia, né? Mas naquele tempo, Saulo era tão impactante, esse apóstolo Paulo, era tão impactante nas suas mensagens, que ninguém fugiu. E alguém pergunta depois para ele, escuta, o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? As suas machucaduras. renderam salvação. Adiantou colocar Paulo na cadeia, adiantou colocar Silas na cadeia, adiantou dar uma quarentena de chicotadas. Vidas vieram para Jesus do mesmo jeito. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Quero chamar aqui, ou colocar os obreiros para trabalhar. O presbítero não consegue descer lá embaixo e orar pelo povo comigo? Consegue? Tá trancado. Ui, ui, ui. Faz o seguinte, você vai fazer diferente hoje. Você vai colocar a mão no seu irmão. Você que está da direita, vai colocar a mão na sua irmã, ou sua irmã, na esquerda, e vice-versa. Vamos orar a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Precisamos aprender de Ti, meu Deus. Precisamos aprender com a Tua palavra. Precisamos ser crentes fiéis a Ti, Senhor. Como foi Paulo, que em meio a tantas perseguições, que em meio a tantas tensões governamentais, Senhor, cadeias, prisões não calaram a boca de apóstolo Paulo. Para que possamos, nesta oportunidade, ter ousadia, ter intrepidez para pregar a Tua palavra com tempo e fora de tempo. Pai, nesta oportunidade, neste culto desta noite, venha fazer os nossos corações, meu Pai, estar fidelizados com o Senhor, amar os nossos irmãos como Tu nos amaste, meu Deus, e nos ama. Pai, toca nesta noite, ó Deus, toca nesta noite, ó Pai, também na saúde desta igreja, na saúde dos Teus filhinhos que vieram, ó Deus, até esse santo altar, buscando, Senhor, talvez também uma cura divina, uma libertação, algo da Tua parte, meu Pai. Aleluia, aleluia. Toca, meu Deus, toca nesta noite, meu Pai, também, Senhor, na estrutura física, curando, ó Pai, todos os sintomas que queiram, Senhor, agredir a saúde dos Teus filhinhos. Pai, dando ânimo, força espiritual, para que prossigamos firmes e constantes, Senhor, diante a Tua presença. Também eu clamo, Senhor, pela Rádio UPV, que está sendo transmitido, Senhor, esta mensagem, mensagem transformadora da Tua palavra. Dai, Senhor, a Tua bênção a todos os países que nos acompanham, Senhor, a todos os estados e municípios desse país chamado Brasil. Dai a Tua bênção, meu Deus, em o nome de Jesus. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. E será sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer só um dos tais. Canta meditando. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer só um dos tais.
Se alguém pergunta qual emissora web você escuta, responda. Rádio UPV.